Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é o Lucas mais, é o Vitor Cândido. Como vocês viram na última edição, o Lucas nos deu tchau. Infelizmente não estará mais conosco no Terraço em 15 minutos. Assumo essa nobre tarefa aqui ao lado dos meus colegas, do Caio Augusto. Fala, Caio.
E aí, Vitor. E aí, pessoal. O show tem que continuar.
Exatamente. Fala, Paulo.
Opa, fala aí, Vitor. Isso aí, como o Caio disse, o show tem que continuar. Valeu, Lucas. E vamos tocar o bonde aqui no Terraço em 15 minutos.
Bom, falando em tocar o bonde, teve o Prêmio Nobel de Economia, o resultado saiu na segunda-feira, que é um prêmio diferente. Ele é o Nobel, que não é bem o Nobel, ele é o prêmio do Banco Central da Suécia em memória do Alfred Nobel. Ele não é o famoso e tradicional prêmio, mas é um prêmio Nobel. Quem falar o contrário tá mentindo, né? Todo economista adora esse prêmio, que de fato é a única não hard science que tem o prêmio, e ganhou a turma que estuda a pobreza, né? Que é o Michel Kremer, o Abhijit Banerjee e a Esther Duflo. Lembrando que os dois últimos são um casal. Ela é a segunda mulher a ganhar o prêmio. Ela é a pessoa mais nova a ganhar o prêmio de economia. Ganhou mais nova Kenneth Arrow, que é um dos gênios da economia. E ela e o Banerjee são casados. É o primeiro casal a ganhar o prêmio. O foco da pesquisa é a parte de estudo de pobreza, bastante randomized control trials, uma série de aplicações que viraram quase que um estado da arte da academia, né, Caio?
Exatamente. É uma pesquisa que vem sendo desenvolvida aí nos anos recentes e mostra como o Prêmio Nobel de Economia está focado também em áreas mais aplicadas. A gente teve o Richard Thaler falando sobre a falácia da mão boa, a especulação de bolhas imobiliárias, a racionalidade dos seres humanos. A gente teve o do Tirole, em 2014, falando sobre regulação de setores concentrados. Então a gente tem um foco aí no Prêmio Nobel mais em políticas aplicadas, e eu acho bastante interessante esse tema da pobreza. Claro que não deve ter sido essa a razão de ter sido concedida o prêmio, né? A pesquisa bastante séria, né, dos três vencedores, mas de fato isso tira um pouco do peso das costas dos economistas mundo afora de serem as pessoas que sempre dão as más notícias, o limite tá aí, os recursos vão acabar e tudo mais. Esse prêmio é uma demonstração de que dá pra gente estudar como melhorar a situação de quem está na pior situação possível.
Esse prêmio também acaba com o argumento da economia freestyle, né? Economia sem modelo. Mas é um prêmio que mostra aí que tem bastante ciência quando o assunto é combater a desigualdade. Inclusive a Dani, que era uma membro do Terraço, a Dani que estava na Europa estudando, inclusive estudando a parte de políticas públicas aplicadas, né? Mandou a opinião dela. E logo depois da opinião da Dani, eu quero ouvir a opinião do Paulo André.
Acho que vale a pena falar de alguns artistas que tiveram uma contribuição imensa, porque a gente sabe hoje de políticas públicas. Na década de 60, começou-se a fazer alguns de pré-escola, e hoje muito do que a gente sabe sobre a importância dos investimentos na primeira infância, de uma maior atenção de saúde, de educação, é baseado em experimentos que foram feitos. Tem texto no Terraço aí sobre primeira infância, sobre a contribuição do Heckman. Bom, eu tô enrolando, né? Então vamos lá. O que é um RCT? Os RCTs, se eu não me engano, são feitos desde a década de 60 na medicina, e basicamente você tem um grupo de tratamento e um de controle, né? Pra você ver o efeito de um medicamento, ou no nosso caso, de uma política pública ou de um programa mesmo de uma ONG. A ideia é bastante simples, na verdade. Você tem que ter dois grupos iguais ou comparáveis para você tentar criar um contrafactual, né? A ideia é, eu gostaria de ter um contrafactual para saber o que aconteceria com essa pessoa se ela não tivesse tal medicamento ou tal programa público, mas como eu não consigo ver essa pessoa, ou ela tem o tratamento ou ela não tem o tratamento, eu tento achar um grupo parecido, porque aí pela estatística você tem uma lei dos grandes números, que aí na média os dois grupos são comparáveis, então você consegue ver, a única coisa que vai diferenciar eles vai ser o tratamento ao longo do tempo, e aí você consegue ter uma estimativa aí do efeito da política pública ou do medicamento. Um mais próximo da gente aí, talvez, o Bolsa Família e outros programas de transferência de renda condicional se sustentaram no Oportunidades do México. E o Oportunidades foi um compromisso do governo mexicano que foi feito na década de 90. Um que vale mencionar também aí do trio é o da distribuição de vermífugo no Quênia, que aumentou pra caramba a presença dos alunos nas escolas. E se você for lá no site do J-PAL, que é uma associação, né, uma rede de professores afiliados e que foi criada pela Duflo e pelo Banerjee. Você encontra aí a publicação de vários RCTs, eles têm cursos. O Brasil também tem muita coisa acontecendo, acho que essa é uma boa notícia. Tem RCT de primeira infância, tem RCT sobre governança pública, RCT sobre gestão escolar, educação financeira. Então é isso, muita coisa acontecendo, muito bom, uma excelente semana para todos aqueles que querem ver mais políticas públicas robustas, menos baseadas em dogmas. E acho que vale um comentário aí, como mulher e como economista, que eu tô muito feliz pela Duflo, principalmente, que além de ter tido uma contribuição brilhante, ela é a segunda mulher a receber o Nobel de Economia e a pessoa mais jovem a receber. Então, acho que isso é um bom movimento também, cada vez mais mulheres no campo da economia, no meio acadêmico, principalmente na área de economia de desenvolvimento e políticas públicas aí. Uma ótima notícia.
Fala aí, Paulo.
Bom, eu acho aí que a Dani já deu um panorama bem completo aí, ela que é a nossa especialista, podemos dizer, em estudos de pobreza, desenvolvimento econômico aqui na equipe do Terraço. E eu confesso que esse foi o Nobel onde eu menos acompanhei, assim, os boatos de quem venceria, etc. E também tem aquela famosa torcida pro Acemoglu, né? O Acemoglu tava todo mundo falando que tinha alguns caras na lista e o meu preferido era esse, mas fica pra próxima, então ele não ganhou o Nobel ainda. Ficamos na torcida.
O prêmio tem um problema. Para receber o prêmio tem que estar vivo. Grandes nomes não ganharam o prêmio. Keynes não ganhou o prêmio. O Baumol, do modelo Baumol-Tobin, que isso da economia conhece, não ganhou o prêmio. É óbvio que a pesquisa vencedora merecia o prêmio, mas talvez não agora. Acho que tem gente mais velha, mais com um pezinho do outro lado da vida do que desse lado, que merece o prêmio.
Só um último ponto. Tinha um brasileiro também na disputa, né? O Schenkman. Mas, infelizmente, aí...
Bom, vamos lá. Tem um fenômeno interessante acontecendo, né? O Caio chamou nossa atenção na nossa conversa anterior aqui, que é o fenômeno que a curva de juros tá fechando pra caramba, né? Então, o que é a curva de juros? É o preço do dinheiro ao longo do tempo e o mercado financeiro precifica isso usando uma série de derivativos, né? Um deles é o futuro de DI, o DAP, que é o futuro de IPCA, né? O cupom de IPCA. E também a gente consegue extrair os títulos públicos, né? Quais são as taxas de juros que os títulos públicos estão pagando de hoje até o futuro? Com isso a gente consegue fazer uma curva de juros, ou seja, ver o custo do dinheiro ao longo do tempo. Esse custo do dinheiro tá caindo, né, Caio? A Selic tá diminuindo, a Selic diminuindo na parte mais próxima da curva, ela vai diminuindo porque a taxa de juros no futuro vai ser menor e a taxa longa da economia diminui porque a taxa longa é o risco da economia, né? Então o risco fiscal tá se dissipando com a reforma da Previdência, ele se dissipa também porque a taxa de juros cai, porque se a taxa de juros cai, o custo de refinanciamento do governo também cai. Fica mais barato, né, ter dívida no Brasil. E o dinheiro rende menos, né? Quem tem o dinheiro em aplicações pós-fixadas relacionadas a taxa de juros está sentindo isso. Bom, isso tem dois efeitos. O primeiro efeito é que é menos atrativo ter o dinheiro aqui, porque como a taxa de juros é bem pequenininha aqui e o Brasil ainda não é um país muito bem organizado, o dinheiro acaba saindo. O cara fala, para ganhar tão pouco, eu prefiro ir para os Estados Unidos ou México ou algum outro país que eu entenda melhor a situação. Não tem prêmio, né? Não tem aquela gordurinha de estar no Brasil. Quando era 14% a Selic, a inflação era 10%, tinha 4%. Hoje, para você ter uma ideia, esse prêmio está menor que 2%. Mas, Caio, se o juro é menor, sai dinheiro do Brasil pela questão do carry, que eu acabei de explicar, mas tem uma segunda questão que é mais barato ter dívida agora em real do que em dólar, é isso mesmo?
Exatamente. Um movimento que tem acontecido nas últimas 9 semanas é de uma saída líquida de dólares, ou seja, tem saído mais dólares do que entrado no Brasil, isso acontece há 9 semanas. E esse efeito, juntamente ao carry que o Vitor acabou de falar, acabou desaguando em uma situação que a gente nunca viu no Brasil, que é a de ter o dólar há mais de 2 meses seguidos acima de R$4,00, que é o que está acontecendo do dia 15 de agosto até agora... 15 de outubro, nós temos o dólar acima de R$4,00. E o volume líquido de dólares aí, cada vez menor, né? Uma saída grande. O que é um demonstrativo, dentre outras coisas, que o dinheiro que vai ser utilizado aqui dentro para grandes obras de infraestrutura, de concessão aí, né, que estão acontecendo, enquanto nós estamos falando, deve ter sido licitado mais alguma coisa pelo Tarcísio, boa parte desse dinheiro vai acabar saindo daqui mesmo. Mas a boa notícia é que, talvez pela primeira vez na história, a gente gente não tenha um grande programa governamental que não envolva todo mundo pagar por alguma coisa que não escolheu. Mas, por outro lado, talvez seja o novo normal do dólar, R$4 para cima. De qualquer maneira, tá ficando mais barato ter dívida aqui. Quando as pessoas trazem a dívida em real, elas adiantam a dívida em dólar, então elas mandam dólar para fora. E como o prêmio de risco aqui tá menor, quem tem investimento aqui tira daqui. Essas duas coisas combinadas fazem o dólar ficar constantemente mais alto.
Falando em dólar mais alto, né, fica mais difícil para todo mundo. Mas tem uma coisa interessante, é que o dólar você pode dividir em duas fatias, né, quando você pensa no preço dele. Tem um pouco o fator externo. O dólar, a moeda americana em comparação ao euro, ao ien, à coroa sueca, ao dólar canadense, está muito valorizado. Então isso já tem um efeito que deixa o real relativamente mais caro, né? Mas a gente tem o segundo efeito, que é de fato o efeito interno, né, que é o carry e o fluxo, como o Caio falou. E quem trade a câmbio fala que o fluxo é soberano. Bom, o que querem tornar soberano é o emprego, né? Tem um projeto de lei de um deputado pessoal, é o papo do desemprego zero, né, Caio, né? E, né, Paulo André, o cara simplesmente propôs que não vai haver desemprego involuntário no Brasil mais, né? Quem quiser trabalhar vai ter um emprego, porque o Estado vai fornecer um. Basicamente, no Brasil tem até um fato engraçado, o desemprego é alto, mas falta emprego para quem é qualificado, né? A falta de educação zero, ninguém quer propor, mas ideias malucas e ideias ruins é o que sempre aparece. E é o que vai exatamente contra esse Nobel, né? Esse Nobel quantifica extremamente bem e mostra que existe pesquisa séria para solucionar problemas nos quais se acha que o bom senso pode imperar. Como essa ideia maluca aí do deputado do PSOL, né?
Pois é, eu acho que esse tipo de projeto, né, ele acaba ignorando princípios muito básicos da economia. Primeiro, a questão da escassez, né? Não é porque você vai ter uma lei que diz que todo mundo vai ter emprego que isso vai se reverter em algo real. Isso é uma velha mania que a gente consegue observar no Brasil ao longo da história, de pensar que é falar isso é um direito ou isso é uma lei garantida por lei, isso vai estar imune ao princípio da escassez, a primeira lei da economia, né? Não é bem assim que funciona. E também um outro ponto bem importante aí de se considerar, que é, gente, coisa de introdução à economia, o básico do básico, de consequências não intencionais, né? Não é porque você tem essa medida em tese com uma boa intenção que o comportamento das pessoas mediante essa nova estrutura de incentivos vai caminhar para isso que você imagina. Não seria nenhuma loucura imaginar que uma lei que garanta emprego vai gerar uma série de distorções que podem acabar, muito provavelmente, com mais desemprego ainda. Enfim, né? Esse é o tipo de ideia que ignora tantos princípios da economia que, assim, é um pouco assustador.
É, e no caso, a respeito desse projeto, o Pedro Neri, grande abraço aí, já participou aqui do podcast, né, nosso especial sobre Previdência, procure aí. Ele escreveu um artigo que eu achei muito interessante. Ele faz uma relação entre o Nobel que foi concedido de economia nessa semana e esses estudos que veem o como fazer as coisas, o como melhorar a situação por dentro dos incentivos econômicos e tudo mais, e não o quê. Todo mundo quer que o desemprego seja baixo. Todo mundo quer que o cara mais pobre tenha 3 refeições por dia. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai chegar nesse ponto? É esse o ponto que ninguém levanta, entendeu? E até, para não dizer que no Brasil só temos más notícias, nós tivemos uma notícia positiva aí. O governo está para colocar uma medida provisória que tira 10% da multa do FGTS. Caso você não tenha conhecimento, funciona assim. Quando você é demitido sem justa causa, o governo instituiu lá atrás, nos anos 70, que você deve receber, além do seu FGTS, que está ali travado e tal, uma multa de 50% sobre esse valor. 50% dos quais 40% vão para você e 10% ficam para o governo. Para fazer o quê? Para fazer nada, porque o governo não utiliza esse recurso, ele só serve para aumentar a folga do governo para gasto, isso aí pinga na conta única do Tesouro e vai para o FGTS em seguida, e aumenta o custo de demissão. Inclusive, até deu uma olhada no terraço que a gente colocou lá, um artigo sobre esse assunto, inclusive com um exemplo numérico para te mostrar a diferença que isso aí faz. No caso, você, provavelmente você vai vir em algum portal meio governista e tudo mais, nossa, meu Deus, isso vai gerar 10 milhões de empregos. Cara, não vai. Só que assim, ó, é um incentivo à contratação, porque você reduz o custo de demitir e logo, indiretamente, você induz que seja contratado, porque você tem um custo menor para mandar embora, o que também está relacionado, está explicado dentro do artigo. Mas é o tipo de medida que, apesar de ter efeito fiscal, no caso, vai ter um efeito aí, vai reduzir a folga do governo para gasto em 6,1 bilhões de reais, o que está se estimando, apesar de ter esse efeito fiscal, é uma medida positiva, entendeu? Não é uma canetada, não. Todo mundo vai ter que ser contratado agora. É, vamos comemorar, e aí ninguém é contratado, ou o Estado quebra em 2 dias. Já está praticamente quebrado, né? Dá 5, 6 anos fazendo déficit primário todo ano. Mas é uma medida que incentiva, é boa. E no final das contas, economia, galera, é incentivo. Sai dessa que canetada resolve as coisas. É muito difícil você me convencer. Não, passou uma lei aqui, beleza. Não vai ter mais roubo, não vai ter mais assassinato. Cara, não é assim que funciona. Você tem que mexer com os incentivos. De novo, um brinde ao Nobel, aos ganhadores do Nobel dessa semana, que mostram, como bem disse o Vitor, que economia não é só blá 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 e conversa fiada. Tem modelagem e tem jeito de fazer.
Pessoal, então é isso nesse nosso terraço em 15 minutos. De número, qual o número, Caio? Eu esqueci de falar no começo.
134.
O nosso 134 é uma nova era, infelizmente sem o Lucas. Mandem sugestões, as perguntas lá no nosso Instagram e entrem no grupo do Terraço no WhatsApp também. Bom, pessoal, é isso. Obrigado, boa noite, até semana que vem. Um abraço, Caio.
Abraço, meu querido. Até mais, hein? Semana que vem
até mais. Um abraço, Paulo André.
Valeu, Vitor. Valeu, Caio. Até a próxima semana.
Um abração. Tchau, tchau.